aí, Yoda!
E aí, Renatão, como é que você tá, meu? Tudo bem?
Pô, cara, tô bem, tô feliz demais, né, cara? Nossa, sétima temporada, é isso?
Caramba, cara, como o tempo passa. Eu ainda lembro um post no Instagram que eu falei assim, olha, se chegar 1.000 downloads, eu vou ficar mega feliz. Já passou faz tempo. Putz, e a gente tá muito feliz.
Tempo, cara.
Verdade, sétima temporada, tamo aí.
É isso, cara, e... Já vou começar agradecendo, hein, Yoda?
Claro.
Sétima temporada, apoio da PM3 na terceira temporada já, então...
Verdade, cara.
Um abração, pessoal da PM3.
Mega apoio,
deixar
Cristão.
Sempre o link aqui. Exato, cara. Curso PM3.com.br, tem um curso mais incrível que o outro, eu já fiz... Tô fazendo meu segundo, cara.
Vou começar o meu segundo, cara. Já fiz um, tem um diploma muito bacana, tem um certificado muito legal.
Vai se arrepender, bicho.
Muito bom, muito bom.
E coisas que eu já tô usando no meu dia a dia. Tanto de um curso quanto de outro. Bom, vamos lá, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho a história pra gente.
É, velho. Deixa eu falar um pouco da história desse episódio, que é bem interessante, cara.
Acho que um dos episódios mais incríveis que a gente já fez.
Mais diferente
e
também, né?
Tem uma... É mais diferente, mas que faz um sentido absurdo,
é verdade.
Cara. Conversas do dia a dia sobre isso. Mas conta aí, cara, como que você chegou na ideia desse episódio?
Eu tava lá no TikTok, cara, e aí eu vi uma trend... E a Bruna, que a gente convidou pro episódio, fez esse vídeo aqui, ó. Eu vou colocar aqui a capa do vídeo, vou colocar o link também, assistam lá. E basicamente ela começou a falar de um outro vídeo onde começou uma discussão de gerações, né? Geração Z versus outras gerações no trabalho, qual a percepção de cada geração. E ela não curtiu muito, foi lá e criou esse vídeo, mas eu gostei muito do que ela falou. Né? Uhum. E a Magá, muito querida, muito linda, muito, cara, especialista, ela topou falar com a gente também sobre esse mesmo tema, geração Z no trabalho. Uhum. Então, cara, fui atrás das pessoas, elas toparam, só que daí, né, a gente queria convidar mais pessoas, né? Quem que a gente convidou?
Representantes.
Exatamente.
Né? Representantes dessa geração. E já que era pra falar de conflito, né, Yoda? A gente não tinha melhor do que nós chamarmos nossos filhos pra participar, né, cara?
Exatamente. Então eu chamei minha filha, Mari. Você chamou seu filho, né? O Eric.
Isso. Exato. O Eric com 17 pra 18. Quantos anos a Mari tá,
cara?
Com
20.
Então, cara, isso explica muito, né?
Pois é.
Os nossos conflitos ali, conversa sobre trabalho, o jeito que eles pensam sobre trabalho... É bem diferente do nosso.
Exatamente.
Enfim, aí juntou esse molho com o que a Bruna trouxe, com o que a Magá traz também, o conteúdo dela, que é incrível.
É verdade, né, é verdade.
Um baita episódio.
E o mais legal, cara, é pensar no futuro das relações, né? Porque assim, quem tá aí assistindo a gente, e quem já tem um tempo de carreira, né? E também tem filhos nessa idade, sabe que eles vão entrar no mercado de trabalho, sabe que uma hora eles vão enfrentar tudo que a gente passou lá atrás, né? Mas de uma maneira diferente, né? Um olhar diferente.
Sim.
Então,
sim, muito diferente.
Eu tô curioso, fiquei super curioso pra saber as respostas. E como é que a gente fez esse episódio também? A gente fez uma votação rápida em qual é a frase que mais representa o trabalho pra esse pessoal. Eles votaram, vou colocar aqui na tela, ó, como é que ficou o ranking. E a gente começou daí. Começou falando desse tema e já foi porrada logo do começo, né?
Exato, já levantamos a polêmica ali logo na primeira pergunta. A gente votou também, né, cara?
Exatamente, tô todo
trouxe
mundo votou.
Aí um... não, foi bem legal, cara.
Bem legal. E aí...
Foi um episódio divertidíssimo e que trouxe muita coisa bacana.
Sim. E eu acho, eu também, então, trago a reflexão aí para o pessoal que tá no mercado de trabalho, para pensar como que vai ser essa relação... as próximas gerações que estão chegando, né? Pensando que um time, né? Um conjunto de pessoas ali tem sempre o mesmo objetivo, sempre a mesma missão e tudo mais. Então, acho que vai valer muito a pena começar essa reflexão de agora.
Sim, se você é pai, mãe, já assiste. Se você é muito novo, tá entrando no mercado de trabalho, assiste
isso,
também.
Cara.
Se você tá no meio do caminho, também assiste, que vai ser muito legal. Fica aqui o convite para todo mundo.
É isso. Então, é isso. Bora pro episódio?
Bora pro
assiste
episódio.
Assiste aí, galera.
É, boa, gente. Então, ó, se todo mundo votou, o que a maioria diz é o que mais representa o trabalho. Seja o agente de mudança que você deseja ver no mundo do trabalho. Em segundo, faça o que você ama e nunca terá que trabalhar um dia sequer. Em terceiro, trabalhar é matar um leão por dia. Não sei nem se alguém votou nesse. E tá em terceiro aqui, mas enfim.
A gente já vai discutir esse trem já?
Vamos.
Eu posso dar uma sugestão? A Magá falou, eu não escolheria nenhuma dessas. Queria, tô muito curioso pra saber a sua definição.
Também.
Eu acho que o trabalho... É porque o trabalho, quando a gente olha pela psicologia do trabalho, de uma forma mais técnica, tem vários motivos pelos quais a gente trabalha, né? E não é só o boleto, também o trabalho traz pra gente uma segurança social, uma conexão com o outro. Então tem várias camadas, né, que fazem com que a gente trabalhe, além do pagar boletos. Mas eu acho que pra mim o trabalho tá muito condicionado a esse olhar de... a gente precisa escolher algo para fazer no mundo, uma função. Então, acho que o trabalho hoje ele ocupa a maior parte da nossa vida. Não que necessariamente eu concorde, eu acho isso realmente muito bom, mas ele, para mim, é uma escolha de uma função que você vai exercer ali, que nem não necessariamente é uma escolha, às vezes você é só empurrado e precisa exercer. Mas eu não tenho uma visão muito romântica sobre o trabalho. Então, para mim, o trabalho é uma atividade que a gente exerce por um dever social e que representa para a gente algo muito importante porque foi nos ensinado assim e socialmente ele gera um impacto também muito forte. Não sei se me expliquei tão bem, mas é porque isso. Não tenho uma visão romântica, eu tenho uma visão muito realista do trabalho, assim.
Uhum.
Mas concordo, mas eu votei no seja a mudança que você quer ser no trabalho. Porque é isso, acho que comecei falando sobre a criação do canal no YouTube como uma vontade de ser um agente de mudança dentro desse cenário onde trabalho muitas vezes representa sofrimento. Então, para mim, e muito desse sofrimento vem de uma falta... Você não tem noção. Gente, quando eu entrei, comecei a fazer entrevista de emprego, primeira vez que me chamaram assim para entrevista, eu levei minha irmã comigo. Porque eu achei que era como se fosse no médico, sabe? Aí você leva um amigo, um irmão, aí bate um papo. Eu não entendia que era uma coisa individual, que você ia lá. A primeira vez que eu fui demitida, eu não entendi que eu estava sendo demitida. Durante a conversa de demissão, foram 15 minutos até eu entender que aquilo ali era um desligamento. Então, eu achava que tinha muita coisa não explicada. E eu acho que esse, para mim, é o principal ponto de ser agente de mudança. Cara, não dá para as pessoas passarem por isso e se sentirem pressionadas ou ridicularizadas porque não tinha essa informação. Então, para mim, essa é a mudança que eu acredito no mundo do trabalho.
Excelente.
Boa, quem mais contribui? Quais as mudanças precisam ter no ambiente de trabalho para ser um agente para essas mudanças?
Vai lá, Bruna. Eu vi que você já
se
preparou para jogar a bola.
Esse não foi o meu primeiro. Na verdade, a minha primeira questão foi o faça o que você ama e você nunca vai... Sabe aquela famosa frase do faça o que você ama e você nunca vai ter que trabalhar? Esse para mim foi o primeiro viés, mas é porque eu tenho uma visão de trabalho... Também menos romantizada, mas de certa forma o trabalho ele ocupa uma parte muito importante dentro da minha vida. No quesito de que, como a Mara falou, né, a gente tem essa parte psicológica de trabalhar e sentir útil, de ter uma função, e que isso realmente é uma coisa muito importante. Então, para mim, o trabalho, ele mais do que qualquer coisa, ele representa estabilidade, né? Então, eu sou uma pessoa que eu pareço até meio workaholic, porque... O pessoal fala que eu sou viciada em trabalho, porque sou uma pessoa muito dedicada. Mas a verdade é que eu me entendo e eu gosto do que eu faço, né? Então, eu acho que, assim, não que seja esse tópico, mas introduzindo o tópico que a gente está falando, ter pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem faz muita diferença no ambiente de trabalho. Assim, absurdo, né? Então, visto isso, né, eu acho que por parte da empresa tem que ter também essa via de mão dupla, essa troca, entende? A gente não pode, como a Maga falou, romantizar esse sofrimento do trabalho. E as mudanças, né, que hoje o mercado de trabalho enfrenta, quando eles vão contratar novas pessoas, é que ele tem que estar cada vez mais humanizado. E que, sendo cada vez mais humanizado, isso não somente é bom para o empregado, como para o empregador. Porque a gente vê hoje empresas com maiores porcentagens de lucro e crescimento quando tem um trabalhador mais feliz, né? Então, eu acho que de uma vez por todas, as empresas elas precisavam, sei lá, perceber isso e realmente agir, né? Eu lembro que um dos meus primeiros estágios na minha área, eu trabalhei num coworking. E o coworking, ele nada mais é do que um espaço de trabalho que é totalmente flexível, é um espaço de trabalho orgânico, e que é pensado em todos os detalhes para fazer a pessoa que vai lá todos os dias trabalhar sentir como se estivesse num espaço mais contemporâneo, sabe? É como se fosse o trabalho do futuro. Então, essa é uma das coisas que mais me impactou vendo dentro da minha jornada, assim, né, de estágios que eu já fiz, esse ambiente de trabalho, né? Ver como as pessoas se comportavam e como as coisas eram mais leves e como as atividades proporcionadas faziam com que as pessoas tivessem um networking, né? Diferente daquele ambiente corporativo, que você chega lá todo dia e você senta naquela sala totalmente insalubre, entende? Eu já trabalhei em escritório de engenharia que, assim, sei lá, o forro tava caindo porque tava com infiltração, então... faz muita diferença. Eu não tô falando só do ambiente físico de trabalho, né? Mas também...
E não tinha ninguém que resolvesse isso lá, Bruna, pelo amor de Deus.
Eu juro. Isso daí não era nem a pior parte. Porque era muito... nossa, absurdo. A gente trabalhava dentro de um escritório que era dentro da fábrica. Então, nossa... eram umas exposições a certas... a certos equipamentos, assim, que eu ficava... gente, né? O pessoal não trabalha com EPI, sabe? Sim. Então era bem complicado.
Gente.
Boa. Então assim, fala, manda. Quero ouvir.
Eu tô curioso pra saber, o Eric e a Mari, né? O que eles votaram.
É, e a ideia.
Por quê? Pra saber se começa a dar uma diferença aí.
Quem começa? tudo bem se eu falar primeiro?
Pode.
Claro, claro.
Olha, é que eu com as minhas... todos esses anos de experiência, né, de trabalho, de vida mesmo, eu votei primeiro em trabalhe com o que você ama e você não vai precisar trabalhar, mas...
Isso me surpreendeu, cara.
Sério?
Não vejo isso da sua geração, não, mas vambora.
Mas por quê?
Continue.
Porque no meu... Na primeira vez que eu trabalhei, eu gostava muito de fazer o que eu fazia. E eu sentia que eu tava, por eu estar gostando do que eu fazia, eu conseguia trazer uma mudança. Porque tinha gente que não tava gostando de trabalhar lá e acabava, tipo, deixando as coisas de lado, sabe? Negligenciando os clientes mesmo, né? Mas quando eu comecei a parar de gostar de trabalhar lá, por N motivos, comecei a me sentir mal psicologicamente e fisicamente... Eu senti que eu fui, sabe, além de estar perdendo aquela paixão, aquela vontade de fazer o que eu fazia, eu também não estava trabalhando bem. Então, tipo, para mim as duas coisas ficaram ligadas, sabe? Não só eu perdendo a vontade de fazer o que eu fazia, fazia também eu, tipo, como pode dizer, eu parar de fazer aquela mudança mesmo, sabe?
É isso aí. Mas a sua experiência é super boa, porque você pode falar, meus anos de trabalho, mas é justamente você tem a visão, o olhar estrangeiro, que é começando a vida de profissional, você traz uma visão do que você entende sobre trabalho sem ter sido ainda contaminado por uma carreira que vai te fazer questionar tudo, enfim, olhar.
Sim, totalmente. Tudo.
Então, é uma experiência muito importante, é mega válida.
Sabe que esse rapaz me ensina muito, né? Porque há 2 meses atrás eu tava procurando emprego. E aí ele me perguntou, e eu posso até, Oda, se não entrou, coloco como pauta no fim, se a gente tiver tempo, tá? Mas o Eric perguntou, pai, quais são as red flags de vagas e de empresas que você tá vendo? Cara, eu sentei, comecei a pensar, a gente começou a conversar sobre... E isso foi muito importante para mim. E olha a diferença de experiência, né? É interessante isso, como essa troca pode ser super rica, né?
Sem dúvida.
Pois é, bem legal. E aí, Mari?
Então, eu acho que eu sou a única aqui que não tem experiência nenhuma com trabalho, que eu nunca trabalhei, nada, tô procurando agora, inclusive faz aí uns três meses que eu tô procurando estágio, que eu tô indo em entrevista, que eu tô fazendo um processo seletivo, então a experiência do trabalho eu ainda não tive. Então eu tenho uma visão muito de fora e muito de observar o que as outras pessoas falam. E o que eu votei, eu acho que eu fui a única, pelo jeito, que eu votei no do leão. Trabalhar é matar um leão por dia. Porque eu tenho a visão de que eu concordo com tudo isso que falaram sobre você gostar do que você tá fazendo. Eu acho que você gostar, de você aproveitar, vai facilitar muito essa jornada. Só que eu acho que a jornada de trabalho vai desde o momento que você vai dormir, pra você acordar mais cedo, pra você ter que pegar transporte, sei lá quantas horas, e chegar no trabalho e fazer, e mesmo que você esteja gostando. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quero trabalhar com criatividade, eu tô fazendo design, e isso envolve muita criatividade, e mesmo eu gostando disso, é estressante às vezes. Eu posso fazer alguma coisa e falar, meu Deus, o produto final ficou incrível, ficou maravilhoso, mas tipo assim, se você olha 3 dias atrás, eu tava surtado, falando, ah, Deus! Sabe? Então, eu acho que mesmo que tenha muitos e muitos fatores que facilitem o trabalho ainda é, assim, de forma geral, matar um leão por dia, porque a jornada vai muito além de só você trabalhar. Fora que, para muita gente, não é uma opção, sabe? Tem que ter uma jornada de trabalho muito extremamente maçante, de 10, 11, 12 horas por dia, porque precisa. Então, é.
É isso. E, gente, de verdade, assim, agora eu queria saber a geração de cada um, que eu realmente não sei isso, eu queria saber a minha, tá?
Fala.
Pra gente fazer um paralelo aqui. Fala, Bruna, por favor.
Assim, eu gosto muito de gestão geracionais, né? Até porque eu acho que foi por isso que vocês me encontraram.
Nossa, mas começou uma thread que não acabou ainda, né?
Gente, não, tá até hoje. Não vou mais.
Depois não, conta um pouco, assim, o que aconteceu em você pra... Preciso responder isso. E você não tava... Eu senti também, acho que você não tava tão, tão de boa ali na hora. O que que rolou?
Não. Vamos lá, então. Porque eu caí aqui, né? Não caí de paraquedas, por mais que pareça. Eu tenho um TikTok, né? Eu não me considero produtora de conteúdo, porque eu não faço isso como trabalho, nem nada do tipo. E eu tenho um TikTok já, acho que desde 2019, mais ou menos. Eu tenho, acho que, 260 mil seguidores. Então, é um número considerável, mas não é nada que eu faça com isso, sabe? Então, eu não ganho dinheiro através do TikTok, eu não produzo conteúdo para plataforma dessa forma. É mais uma questão de entretenimento. É mais uma questão, assim, de diversão. Ah, fiz um vídeo, achei legal, aprendi, etc. E aí, um dia, um belo dia, eu estava lá no meu TikTok, eu me deparei com um vídeo. E eu falei assim, não concordo com essas opiniões, vou dar o meu ponto de vista. Só que o negócio tomou uma proporção gigantesca, gigantesca. Só, e assim, sinceramente, por mais que as pessoas... Ah, eu respondi algumas dúvidas, eu li os comentários, né? E foi uma loucura, porque era engraçado que cada comentário eu li, eu falava, essa pessoa é dessa geração. Ah, essa pessoa com certeza é dessa geração. Porque é nítido, sabe? E... Enfim, eu gosto desse contraponto, sabe? Desses prós e contras. Eu fui uma pessoa que eu praticamente fui criada com os meus avós. Então, eu gosto muito de saber sobre o mundo dos boomers, por exemplo. Porque pra mim, eu olho e falo assim, gente, que loucura vocês viviam nessa época. De coisas que eram boas e de coisas que eram ruins, sabe? E claro, toda geração tem isso. Mas quando eu vi a proporção que aquela discussão tava tomando, eu juro, é que eu fiquei muito, ai, gente, se eu soubesse que era assim. Porque é uma coisa que cansa, sabe? Você tá lá e você vai ver todos os comentários e não sei o quê. E aí eu não respondia todos os comentários, mas tinham pessoas que estavam lá discutindo, né, estavam debatendo e tal, e eu falava, não, beleza, um debate saudável. Tinha pessoas que extrapolavam muito, eu falava, opa, não, você vai ficar um pouquinho de canto, né, vai ficar de castigo.
Bom, entrou um boomer aqui, deixa eu excluir, a gente continua tudo certo.
Pior, de cada geração, tinham pessoas que falavam coisas muito legais e pessoas que falavam coisas muito absurdas. Acho que a maior... Uhum. Os boomers, eu acho que eles nem chegaram a ver os meus vídeos. Mas o pessoal da geração X, eles foram os piores que comentaram. Eu falava, gente do céu, que isso? Que mundo que a pessoa vive? Mas
que tem. Tipo? Conta algum, mais ou menos, pra gente ter ideia do tipo de comentário.
E a geração X é a minha e do Odaí?
Por isso que eu tô falando.
Eu vou passar as idades aqui, então. Então, basicamente...
Dá uma ideia.
Eu vou arredondar pra ficar mais claro. Mas, basicamente, cada geração, ela é um salto em 20 anos. Não, nem todas as gerações são assim, mas as duas primeiras que a gente conta são. Então, a gente tem a geração dos baby boomers, que foi quando a gente teve aquele boom de nascimento depois da Segunda Guerra. E cada geração, eu sei que isso pode... Algumas fontes, se você for achar na internet, elas vão chutar um ano acima, um ano abaixo... Mas vamos arredondar. Então a gente começa em 1945 até 1965. Geração dos baby boomers pós-guerra. Né? E aí a geração X, aí a gente tem X, Y, Z, a Y, que são os millennials. A geração X começa em 45 e termina em 65. A geração... a geração X começa em 45 e termina em 65. E aí vem... A geração Y, né? Que seria de 1965 até 1985. É mais ou menos isso. Ou eu me perdi?
Eu acho que os cortes. É porque eu sou. Acho que tem Baby Boomers, depois vem a X.
E aí a Y.
A X é um pouco maior. Ah, tá. Eu sou Y. O Y são os Millennials. Então tem que pegar os outros dois.
Muito curtinhos. Eles pegaram quase 10 anos só de geração. Por conta do crescimento da tecnologia, entende? Então, os millennials viram, por exemplo, os primeiros telefones serem lançados até o iPhone hoje. O que é diferente da nossa geração Z, que não lida tão bem com a tecnologia, com as mudanças da tecnologia, como a geração Y. Porque a gente nasceu e tinha, sei lá, iPhone 4 até o iPhone 14. Então, não teve um salto tão grande na tecnologia, por mais que a gente tenha tecnologias incríveis hoje. Né?
Ah, verdade.
Bom,
verdade.
Então você
aí, Bruno, só pra ver se eu entendi aqui, tá? Boomers,
aí,
de 45 a 65, vocês veem que eu tô até com uma caneta.
Eu acho que é
de 85 a 85 são a geração X, e 85 até 95 é a geração Y. Só que a geração... Isso, que são os millennials. Só que essa geração, no finalzinho dela, entre 95 e 2000, o pessoal se chama de geração limbo. Porque eles não se sentem nem geração Z e nem geração Y. Porque os anos 80 estão muito longe pra eles. Só que, pô, 2015 também é muito longe pra você falar que você tá na geração dessas pessoas de 2015. Por exemplo, a geração Z, o seu primo que nasceu em 2015, ele é da mesma geração que você. Isso é uma loucura, né? Mas enfim.
E eu acho mais importante que data é pensar a geração é o conjunto de pessoas que nasceram dentro do mesmo período e viveram experiências sociais, políticas e econômicas ao mesmo tempo. Então, é isso, pós-guerra. Então, toda aquela geração, todas aquelas crianças que nasceram e cresceram durante aquele período foram impactadas por causa desse evento. Então, é mais importante do que se apegar à data, é se apegar ao o que estava acontecendo no mundo quando essa geração nasceu e cresceu. E aí você entende por que o pensamento ele é marcado por determinadas características.
E quem nasceu em 80?
É um parâmetro social que você tem, né? A gente tem algumas datas marcadas justamente assim para dar uma ideia melhor, mas ela é marcada por questões sociais. Puramente questões sociais.
Boa.
Legal, Bruno, você ia comentar alguns comentários dessas gerações aí, que agora eu aprendi aqui.
Eu acho que assim, eu não tive nenhum comentário de nenhum boomer, gente, porque eu realmente acho que eles não leram meus vídeos, acho que não chegou a ver.
Pode ter TikTok, eles não, talvez.
Eles não estão muito nesse nicho do TikTok, sabe? Eles nem estão mais tanto no mercado de trabalho.
Eles
hoje em dia, se você for ver a quantidade de no mercado de trabalho, praticamente a maioria deles já se aposentou, né?
Faz sentido.
Mas ainda tem alguns, e principalmente os que têm, eles estão em altos cargos, né, em empresas, fazendo um recorte.
Sim, sim.
Mas o pessoal da geração X, eles são aqueles. Eu falo que o pessoal da geração X, eles são aqueles. Sabe o tio do WhatsApp que fala, ah, isso daí é mimimi e essas coisas, então eles são um pouco mais. E aí foi um pessoal que comentou assim nos meus vídeos, tipo, ah, isso daí é preguiça, vocês têm que trabalhar mesmo, não sei o quê, tipo. Que não é mais assim que funciona, sabe? Hoje o pessoal trabalha com internet, que nem existia isso na sua época. Assim, eu já entendendo muito bem, entende? Mas a gente tem que ter. Eu acho que pra falar com outras pessoas, que principalmente as que estão mais inflexíveis, a gente tem que ter contexto. Entende? A gente tem que entender de onde a pessoa tá vindo, o que ela passou e por que, que ela acha isso hoje. Por que, que ela tá me trazendo esse tipo de reação hoje? Quando eu viro pra ela e falo, olha, infelizmente na minha vida trabalho não é a minha maior prioridade. Eu falo em questão pessoal minha, por exemplo, de carreira, pra mim, os meus estudos, eles são uma prioridade maior do que o trabalho. E até é esquisito falar isso, porque você estuda pra trabalhar. Mas eu prefiro muito mais alcançar um nível muito grande de estudo, né, acadêmico, dentro da minha área, do que ser, nossa, uma arquiteta de sucesso e de nome renomado, entende? Mas isso porque eu quero seguir a carreira acadêmica. O pessoal da geração Y tiveram muitos contrapontos, porque teve gente que falou assim, meu, eu sou da geração Y e eu concordo com você. E tiveram gente que falou, ah, não, mas eu sou millennial, né, da geração Y também, mas eu não concordo com você. Eu acho que é isso aí, vocês estão meio preguiçosos mesmo, sabe, usando essa palavra. Só que são aquelas questões, né, de o começo da geração Y e o final da geração Y. Quem tá mais próximo da geração X e quem tá mais próximo da geração Z? Né? Quem são as pessoas que compraram aquela ideia da geração X de que, ah, eu vou estudar, vou me formar e vou garantir um trabalho, e aí hoje meio que dá uns trancos e barrancos e ver que as coisas não estão mais desse jeito? E quem que é o pessoal que já enxergou que as coisas não estão mais desse jeito e estão falando, ó, eu até cheguei a acreditar que era assim, mas hoje eu concordo que não é, entende? E aí a geração Z já tá totalmente, assim, desiludida com o mercado de trabalho e fala, olha, eu vou fazer o melhor com o que eu posso e com o que eu tenho. É apenas isso, eu vou fazer apenas o necessário.
É, você me lembrou uma frase que os meus amigos, a gente usa como mantra pra todo mundo que começou fazendo estágio, que é salário mínimo, trabalho mínimo.
Isso é polêmico, no nível, você não tem noção.
Pois é, e aí, ó, aí eu queria perguntar, não é mínimo? Assim, ó, é difícil agora perguntar, porque a Bruna vai me encaixar.
Olha a geração, estou sem dinheiro.
Então, a Bruna vai me encaixar. Eu,
né? Na verdade, você é X, né, velho? Então,
é, então, mas assim, ó.
Olhei minha anotação e já me corrigi aqui. É
X. Oh, mas não é mínimo porque tem experiência mínima?
É, eu vou falar da minha experiência, tá bom?
Tô me segurando.
Que no meu...
Eu faço papel de pôr fogo aqui, só isso.
No meu primeiro trabalho, eles me deram umas tarefas específicas, que era o contrato do que eu tinha que ser feito. E eles me pagaram menos do que a metade do salário mínimo. Só pra ser uma...
Que era o jovem aprendiz,
é,
né?
Aquele jovem aprendiz. Só que chegando lá, eu precisava fazer o meu trabalho, limpar o chão, limpar as mesas, limpar o banheiro dos clientes, fazer o café, pegar, tipo, sorvete pra alguém que queria, que trabalhava comigo. Aí eu falava, meu, é pra minha função, sabe? Tipo, eu tô querendo a experiência, eu acho que... Eu, não era nem pelo salário, era mais pelas tarefas que eu tava fazendo. Então fazer a mais pra, tipo, não sei, talvez me verem de uma forma mais agradável, não colava muito comigo, sabe?
Eu acho que essa frase é muito polêmica desse jeito, porque, assim, é nesse sentido de você não traz retorno nenhum você se esforçar mais. Porque você vai se esforçar mais, só que você não vai ganhar mais e você vai se estressar mais. Tipo, vai ser pior pra você. Então, por que que você vai ficar naquela tentando agradar todo mundo, tentando mostrar que você faz as coisas? Porque eu já vi gente falando que quando você é um funcionário muito esforçado, você só vai, a única coisa que você vai receber em troca é mais trabalho. Porque eles vão falar assim, ah, qualquer coisa que eu pedir pra aquele lá, ele vai fazer. Então joga tudo naquele lá. E aí, tipo, você vai continuar ganhando a mesma coisa e vai piorar a sua saúde física, mental. Vai começar a não gostar do que você tá fazendo. Tipo, eu acho que essa frase é muito polêmica, porque as pessoas mais novas, as pessoas das novas gerações, tô começando a perceber isso, às vezes nem por experiência própria, que nem eu. Às vezes por ver outras pessoas próximas, tipo família, amigos, passando por isso. E aí você não quer passar pela mesma coisa, né?
Exatamente.
Não, tem tantos recortes aqui, eu tô assim. É. Minha cabeça.
Algo me diz que vocês não compram a ideia do ter pensamento de dono, né? É. Que eu tô assim, vocês sabem como é isso.
Então, que eu adorei as falas de vocês, porque é isso, traz mil recortes dentro do que é essa frase. Eu acho que o que acontece, aí tem a vida real, o que é dito e como é entendido. São várias camadas aqui de discussão. A vida real é: o mercado de trabalho é feito em pirâmide. Então, aquela famosa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela vem muito dessa consciência, que eu não concordo com essa frase, eu acho absurda, mas é a frase que a gente tem. Então, ele é em pirâmide. Então, o que acontece? Quem manda nas empresas, né, os chefes, eles acham que eles podem pedir qualquer coisa para a pessoa que está abaixo, não respeitando a função, o porquê que ela está ali, o crescimento daquela pessoa ao longo da empresa. Então tem essa sensação de tipo assim, isso aqui dá, é aquela famosa frase, né? Isso aqui dá para o estagiário, dá lá para o aprendiz, dá para o ajudante. Então é como se o pior trabalho ficasse para a pessoa menos experiente, porque ela tem que ganhar experiência. Então, assim, vai fazendo isso daí que uma hora você consegue. Então, eu acho que isso é a realidade do mercado, né? É o que acontece. E aí, em contraponto a essa realidade, vem um debate sobre salário mínimo, esforço mínimo. Tipo, olha, você está me pedindo muita coisa além do que você combinou comigo, muito além do que você está me remunerando. Então, assim, esquece. Não vou me esforçar para conseguir entregar além do combinado. Então, a gente tem, na verdade, uma realidade, uma resposta a essa realidade muito dura e muitas camadas aí. Então, o que eu acho que é uma coisa mais saudável dentro do ambiente de trabalho? Um chefe, um líder, uma empresa precisa ter, primeiro, consciência sobre a função daquele funcionário. Nem sempre, quando as empresas contratam, elas pensam exatamente sobre as funções para fazer os combinados. Já vi isso mil vezes, de tipo assim, mas o que o outro vai fazer? Ah, eu não sei, a gente precisa de uma tarefa específica. Ah, fala que é isso. Aí a pessoa acha que é só, sei lá, qual era a sua função, Eric, específica?
Como eu posso dizer? Eu era, tipo,
oficial?
Sigilo do governo, né? Não, brincadeira. Imagina. Era tipo assim.
Espião jovem aprendiz. Aí, olha só. Brasileiro.
Mas olha, eu só vou fazer um parênteses. A dificuldade dele responder rápido já
diz algo.
Grita uma incapacidade do recrutador, do contratante, de dar uma função clara, específica. Mas
eu
vamos
era,
lá.
Tipo, auxiliar de professor de cursinho.
E olha aí, ele era. Então, dentro do escopo de trabalho de um auxiliar, de um professor, limpeza não me parece algo que esteja dentro desse escopo de trabalho. Então, é aí que começam a vir as confusões. Então, assim, óbvio que essa questão do pensamento de dono, eu adoro essas frases, né? Porque elas são frases para você absorver de uma forma muito não crítica, né? Você coloca lá, sem que pensamento de dono, aí você começa a trabalhar para caramba, fazer um monte de coisa, e aí ganha uma importância, uma relevância. Eu acho que, assim, tem confusão sobre o escopo de trabalho, sobre o propósito daquele trabalho. Isso tudo traz uma frustração, principalmente para a pessoa que está chegando. Mas, do outro lado, o esforço, né, a dedicação, ela também... Ela faz você crescer. Só que a dedicação recompensada é dentro do trabalho que você vai desenvolver, da sua função, do que você foi contratado para fazer. Então, se você for um auxiliar de professor que vai dar uma ideia criativa para uma aula interessante, um suporte para um aluno que está precisando, você de fato está desenvolvendo as suas habilidades, né? E no futuro pode ser recompensado por isso. Então, não é absorvendo coisas fora do seu escopo, e sim se dedicando em aprender, melhorar e acrescentar dentro daquilo que você quer aprender e está ali contratado para fazer. Então, olha quantas camadas aqui, assim.
Eu aprendi, então, assim, que não tenha... Fala aí, Mari, fala.
Não, eu ia falar que isso me lembrou... Eu consigo dar um exemplo muito claro disso que está sendo discutido, porque esses dias eu tava, né, nas minhas procuras de vaga de estágio, eu achei uma, e o nome da vaga era Estagiário de Marketing. Estagiário. Aí tinha uma lista desse tamanho com inúmeras funções e entre elas estava tipo assim, a gestão, o planejamento e as artes para postar nas redes sociais, você colocar, fazer arte para banner, aí você pensar em peça publicitária, tananana, tipo, tudo isso numa pessoa só. E, por exemplo, eu não entendo nada de marketing, design, eu quero fazer para fazer nessa lista, eu faria as artes para rede social, para banner, pro que seja. Então, eu vi essa vaga, eu fiquei pensando, nossa, meu, são 6 horas por dia e a pessoa tem que, tipo, fazer todas as tarefas do setor inteiro de marketing, sabe? Eu acho que é um exemplo bom.
O título devia ser salário de estagiário, né?
Então, aí você vai ganhar... Você vai ganhar R$800, que é mais ou menos o salário de um estágio, para você cuidar de um setor inteiro, basicamente.
E o que você faz quando você vê esse tipo de vaga, Mari? Você aplica ou você nem aplica?
Eu não fiz nada, eu não apliquei, porque eu não... Tipo, além de eu não entender de marketing, eu não tenho estudo suficiente para fazer a gestão e o planejamento, então eu não aplico, eu só achei absurdo mesmo. Eu ri e falei, tá bom.
E olha que interessante, isso também é uma questão geracional.
É, total. A gente aplicaria, né, Renato?
Não, aí que tá. As empresas mudaram muito e tiveram que absorver muita transformação. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que tá escrevendo a vaga, ela nem sabe o que pedir. Ela não tem noção de que precisa de mais de uma pessoa. Ela não sabe. Aí ela bota uma penca de coisa. Ela não vai contratar alguém que saiba aquilo tudo. É impossível. Então, se você sabe, sei lá, 3, 4 coisas da função, você pode aplicar. Porque aquele recrutador não vai receber o candidato perfeito. Então, ele vai conhecendo as pessoas e vai entender. Ah, não, agora eu preciso de 2, na verdade, eu preciso de 3. Então, é uma questão geracional, porque teve uma transformação que muitas vezes a pessoa que está recrutando não entendeu essa transformação, e a pessoa que está entrando fica assim... Tá doido?
De um travol,
doidão? Né? São muitas funções. Então, muito ruído no mercado de trabalho.
Exatamente, da sua área. Eu sou da área de arquitetura, e eu posso garantir que, assim, a área de arquitetura... Se tem uma área que é horrível para estágio, é a área de arquiteto. Assim... Não vou me generalizar, mas já generalizando, a gente tem vagas que já lançaram no grupo da minha faculdade. Falaram, olha, gente, é R$700, tá? Só tem vale transporte, não tem vale alimentação. Mas você tem que ter um computador próprio, você tem que ter 3 softwares e os 3 têm que ser originais. E, tipo, cada software é, tipo, 20 mil no ano. Um negócio absurdo, entendeu? Nossa. Então, assim, pagando R$700 pro estagiário, como é que ele vai pagar um salário de 20 mil no ano? É muito louco.
Ô, Bruno, o título teria que ser Procura esse estagiário muito rico que queira pagar pra trabalhar, né? Alguma coisa.
Que queira, tipo assim, ganhar nada. Porque com 700, eu imagino, uma pessoa que ela tem o dinheiro de 20 mil por mês, ela não vai querer trabalhar 6 horas no dia pra ganhar R$700.
Então. Não faz sentido.
Talvez ela nem possa trabalhar.
A gente
falando da área de marketing, a última empresa que eu trabalhei, quando eu entrei, tinha uma diretora de marketing e uma estagiária de marketing. E essa estagiária de marketing, ela fazia a função que hoje na empresa são três pessoas que fazem. E eu vi ela tendo um burnout na minha frente, na minha frente. E a gente, simplesmente, porque a diretora de marketing, ela estava em outro fuso horário, e ela queria que a estagiária se adequasse ao fuso horário dela.
Nossa.
E assim, gerou um conflito enorme, e o chefe, basicamente, ele só recebia reclamação e não fazia nada em relação a isso. Né? Ele não tomava um partido. Até um dia que a minha colega de trabalho, né, ela foi pedir a demissão dela, e ela virou, ela sentou na mesa, e aí o chefe já falou assim: ai, fala aí, o que foi que a diretora fez, né, a diretora de marketing, o que ela fez de novo? Aí ela falou: não, ela não fez nada, eu quero minha demissão. Aí ele: não, mas como assim você quer sua demissão? Ela: é, eu quero minha demissão. Tipo assim, ele já não ia resolver, ele só queria ouvir o que ela tinha pra falar, só pra ela desabafar e tentar amenizar essa situação. E ela simplesmente foi lá e pediu demissão. E assim, ela era responsável por experiência com o cliente, ela era responsável por catálogo, digital, mídias sociais. Então assim, função de são literalmente três pessoas diferentes que executam hoje na empresa. Era uma estagiária sozinha, fazendo uns 6 horas de trabalho.
É o abuso, né? Um pouco, né? A exploração que a gente sempre ouve, né?
Só tira um pouco da frase aí, Aldo, pelo amor de Deus.
Ah, não, é o que dizer, exploração, né? Complicado.
A Bruna... Desculpa, Oda, só ia comentar que a Bruna trouxe um recorte interessante sobre até saúde psicológica, né? Eu acredito que a partir da geração Y, talvez, exista uma consciência maior sobre esse tipo de saúde, né? Só quebrava literalmente no trabalho, assim, e hoje parece que, assim, existe uma consciência de que tem algo acontecendo e que não é saudável, algo precisa ser feito.
Acho que além,
né,
disso, algo acontecendo e que eu tenho que proteger, eu tenho que me proteger desse algo que tá acontecendo, de certa forma, né? E que, na boa, na minha geração, não tinha isso também. Eu já vi...
Na nossa, a gente era fraco e pronto, né?
Era fraco e pronto. Vou contar um episódio que eu vi que, assim, eu não esqueço até hoje, que foi horrível, assim, né? Imagina que, assim, eu trabalhava para uma gerente, meu primeiro, segundo emprego, acho que foi segundo. Trabalhava para uma gerente e ela falou pro meu colega de trabalho, que trabalhava comigo do meu lado, falou assim: olha, não quero mais que você fale com fulano da outra área. Quero que você fale comigo primeiro, porque daí quando você vai lá falar na outra área, as pessoas meio que usam isso pra outra coisa, né? Tipo, fica... Então eu não quero que você fale com a outra pessoa da outra área. Só que, detalhe, a outra pessoa dessa outra área era muito amigo desse meu amigo, muito amigo. Então, não tinha como ele não falar. Teve um dia, gente, que, não sei se vocês sabem, antigamente tinha um negócio chamado ramal, que é um telefone em cima da mesa da pessoa. E aí, e ele tava do meu lado, ele pegou o telefone e ela sentava na nossa frente, assim, ó, imagina ela sentando na nossa frente e ele tava do meu lado, assim. E aí tocou o telefone dele, ele catou e começou a falar. E aí ele fez assim, ó. Tipo, ele começou a falar meio baixinho, assim.
Olha, você tá contando um episódio de The Office, né, velho?
Cara, igualzinho. E ela, acho que prestou atenção, que ele tava... Aí ela começou a olhar pra ele, assim, soltou as coisas, começou a olhar pra ele. E eu ali no meio, né? Eu no meio, assim. Aí ela perguntou de longe: você tá falando com ele, né? E ele fingiu que não era com ele. Ele continuou falando no telefone e tal, e tudo mais. E aí ela levantou... Gente, tenta imaginar o seguinte: ela arrancou o telefone da mão dele, assim, ó, e falou assim: ó, já falei pra não ligar direto pras pessoas aqui, já falei que você tem que falar comigo primeiro. Tipo, nem perguntou quem era, assim, tipo, do meu lado, assim, eu olhando...
E a pessoa na mesma sala, olhando...
Não, era uma mesona, era uma mesona. Sabe o coworking que a Bruna falou? Imagina, tipo, um coworking, uma mesona aberta, assim, ó. E ela, de pé, assim, falando no telefone: ó, já falei pra você não... Aí bateu o telefone, assim, que cara folgado, e não sei o quê, não sei o que lá, e voltou pra mesa dela, e o meu amigo ficou olhando pra mim, assim, tipo, e aí? O que que eu faço?
Aí... É. E hoje existe uma consciência também de... abuso, né, num ambiente que a gente não tinha, cara. A gente,
não, aí,
eu
aí,
passei por gente gritando do meu lado, assim, eu trabalhando,
ele foi pro,
gritando comigo enquanto eu trabalhava.
Ele levantou, foi tomar uma água, fui atrás dele. Ele falou assim, cara, eu não posso nem mais conversar com as pessoas. Tipo assim, eu tô aqui pra conversar, pra falar. E se eu não puder nem fazer isso, eu não posso nem fazer meu trabalho. Então, não faz sentido eu começar a trabalhar, eu continuar trabalhando aqui. E aí ele pediu demissão nesse mesmo dia. E aí ela falou, sabe uma coisa que ela falou que acho que vocês vão dar risada? Ela falou assim, mas é o meu jeito. Calma, é o meu jeito.
É sempre assim, é meu jeitinho, sabe?
Ela falou,
então a gente aceita, né?
Ela falou, gente, mas é meu jeito, gente. Eu tava ali querendo. Não, absurdo, foi absurdo. Mas aí depois de uma semana ele saiu mesmo e nunca mais voltou. É, cara, isso foi um trauma pra mim, só que. Pensa assim, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Tipo, eu só continuei a minha vida normal. Eu só continuei a minha vida normal, achando aquilo um absurdo. E assim, cara, que dia que eu vou sair daqui, né? Quando que eu vou arrumar outro emprego? É isso que a gente pensa. Isso era uma cultura normal, assim, tipo... galera achava de boa.
Só mais um dia.
Né? E hoje eu acho maravilhoso levantar esse assunto, porque se eu tivesse se eu tivesse nessa época, eu ia falar assim, peraí, meu, pra que esse assédio? Pra que fazer? Sabe, assim, eu ia ter palavras pra falar, e eu não tinha nome, né? Pras coisas, entende? Tipo, não tinha nome pras coisas pra poder reclamar. Eu acho maravilhoso, eu nunca mais quero trabalhar num ambiente assim, e aquilo me fez um mal enorme, assim, de até ficar com úlcera de estômago, de ansiedade, tudo isso eu sei o nome. Hoje, antes eu não achava, não sabia o nome, mas beleza, eu vou tomar uma água aqui, vai passar. Tipo isso, né? Então, eu acho isso ótimo, excelente, assim, por isso que eu adoro, assim, essa geração reclamando de coisas que eu passei e não podia falar, assim, eu acho excelente, assim.
Meu, o Adam me lembrou um episódio de uma conversa que eu tive com um professor. Ele nem dava aula pra mim, mas a gente conversou um monte de coisa e ele falava várias coisas, assim, que eu não concordo nem um pouco, sabe? Mas...
Você tava tipo a Bruna no TikTok lá.
Tava bem... É que eu tenho um problema, porque... Eu não sei se é um problema, né? Mas eu gosto de vir essas pessoas, tipo... Que falam uns absurdos e eu começo a dar corda, sabe? Pra começar a ver até onde essa pessoa vai. Eu acho muito divertido. E eu conversando com ele, assim... E eu me fazendo assim de... Ah, sério? Me conta mais. Aí teve uma hora assim que ele falou... Não... Porque a sua geração é muito mimizenta. Não pode nem gritar mais com vocês, com os alunos, que já começam a dar chilique. Aí eu virei e falei... Eu virei assim e falei... Mas professor, por que tem que gritar? Aí ele, não, que a gente tá preparando vocês pro mercado de trabalho. Eu grito até com a minha filha pra preparar ela pra um emprego.
E essa parte da mentoria eu nunca tinha visto.
Aí eu virei assim e falei, mas você quer que a sua filha e seus alunos tenham um emprego que gritem com eles? Tipo, que emprego é esse, meu Deus?
Entende que é um negócio estrutural, é tipo um problema de base, é uma coisa que vem muito antes. Tipo assim, eles já querem preparar a gente pra uma coisa que a gente não quer nem ser inserido. Apenas. A gente já quer que eles multipliquem, é o caminho reverso. Tipo assim, quando eu chegar lá, eu não vou querer isso. E eles vão ter que aprender a parar de gritar pra receber um funcionário direito.
Então, sim, gente. Pai,
tô te preparando pra guerra, mas quem disse que eu quero ir pra guerra?
Exato. Né? Tipo, cara, que emprego você acha que eu quero ter?
É verdade,
e
faz sentido.
Toda vez que eu falava alguma coisa assim que fazia sentido, ele só falava: não, é que você é muito novo, você não entende.
É pelo que é ouvir.
De acabar a discussão, né?
É verdade. Deve ser isso mesmo.
É muito ruim falar sobre isso, porque quando a gente tava discutindo sobre aquela frase, né, do salário mínimo e esforço mínimo, eu demorei muito tempo pra botar essa frase em prática. Uhum. Porque eu tive convivência muito próxima com o pessoal da geração X e com os boomers. Então, eu também comprei essa ideia, como qualquer milênio compraria. Eu comecei a trabalhar desde meus 14 anos, né? Em empregos assim, eu trabalhava em buffet de festa, e depois fazer algumas ajudas assim para escritórios e essas coisas e tal. Dirigia, enfim, trabalhei com blog também. Então eu sempre trabalhei, porque eu sempre queria não precisar pedir para os meus pais, por exemplo, as coisas que eu queria comprar. Ah, se eu quisesse, por exemplo, ir no shopping, eu não queria ter que pedir para minha mãe dinheiro para ir no shopping. E isso é uma coisa assim, eu não trabalhava para me sustentar, mas eu não queria, assim, eu queria depender o quanto menos possível, sabe? Mas por ver, assim, meus pais e tal, e os esforços que eles faziam, eu falava, pô, se eu já puder trabalhar para não precisar ficar pedindo dinheiro para eles, eu prefiro. Principalmente, assim, né, porque eu morava com a minha mãe, então eu tinha mais essa visão de que as coisas que eu queria fazer, eu não precisava ficar tendo que me dar dinheiro o tempo todo para fazer. Então eu comecei a trabalhar desde muito cedo. E eu só aprendi isso em 2021, né? Eu comecei a trabalhar em 2014, só em 2021 que eu fui aprender que salário mínimo e esforço mínimo. Porque eu entrava numa empresa e eu pensava o seguinte, cara, eu vou chegar lá todo dia, eu vou ser pontual, eu vou fazer tudo que eu precisar, eu vou dar mais do que o meu 100%, eu vou ficar mais do que o meu horário precisar, eu vou dizer sim pra qualquer coisa que meu chefe me pedir, né? E no final das contas, eu pensava, se eu fizer tudo isso, se um dia ele precisar cortar custos ou fazer alguma coisa, ele vai pensar que, ah, não, pelo menos a Bruna, ela se esforça, né? Ela é uma boa funcionária, ela é exemplar, ela chega cedo, ela trabalha no horário dela, ela faz tudo que pedem pra ela. Até que um dia eu fui trabalhar numa obra, aqui em São Paulo, aqui não tem São Paulo, né? Mas lá em São Paulo, perto da 25 de março, eles fizeram construir um prédio novo da BP3, eu tava trabalhando na empresa de engenharia. E a gente, meu chefe virou pra mim e falou assim, olha, você quer ir trabalhar nessa obra? Aí eu pensei, como assim, eu quero? Eu não vou dizer não, vou dizer sim. Fui lá, e assim, eu detesto trabalhar em obra, é muito sujo, eu saía de lá todo dia com dor de cabeça, sabe, com a cabeça latejando, num ambiente super insalubre, porque você trabalha dentro da obra todos os dias. Aquela era a obra mais problemática que a gente tava executando, né? A gente tava com um atraso de 3 semanas na obra, e por conta do gerenciamento, porque eu tava lá como estagiária. Só que eu fiz papel de gerente de obra, né, como arquiteta. E com o gerenciamento que eu tava propondo e tal, com a dinâmica que eu trouxe, a gente encurtou de 3 semanas, né, um andar que a gente tava construindo, a cada 3 semanas a gente encurtou para 1 semana, né. Então foi uma produtividade muito grande. Para chegar depois de 2 meses de empresa que eu tava, meu chefe virou e falou assim, olha, a gente vai cortar o programa dos estagiários, tá? Mas se vocês quiserem continuar indo pra obra pra ver como é que tá, vocês podem ir.
Como assim?
E aí eu falei, uau, como tudo que eu fiz e tudo que eu abdiquei da minha vida pessoal, do meu trabalho, do meu lazer, do meu esforço, porque eu podia falar assim, não, não gosto de ir pra obra, não vou fazer, prefiro ficar no escritório, né? Abdiquei do meu conforto, não serviram pra nada, que legal. E aí os próximos estágios eu falava assim, opa, deu meu horário, tchau gente, bom final de semana, viu? É isso aí. Apenas, então, salário mínimo, esforço mínimo mesmo, e não tem isso. Então, como o Odair tinha falado, né, mas não é uma questão de esforço mínimo por experiência mínima, cara, eu trabalhei desde os meus 14 anos, não é por falta de experiência, e eu achava que a gente tinha que se esforçar muito, e agora eu acho que salário mínimo, esforço mínimo sim, porque não, eu posso ser uma funcionária excelente, mas se a empresa não consegue enxergar isso em mim, se não vai me servir de nada, se ela não vai me reconhecer, porque hoje em dia você não tem mais plano de carreira, isso não faz parte da minha realidade, pelo menos, ou da realidade da maioria das pessoas da minha idade. Então, pra mim não adianta de nada. Então, é salário mínimo, esforço mínimo pra mim.
Apenas. Não, boa, eu aprendi uma coisa aqui, até eu ia comentar antes aqui, que na verdade não tem a ver com experiência, tem a ver com o quanto perto tá do combinado e o quanto longe tá do combinado, né? Tipo, salário mínimo, esforço mínimo, porque tá muito longe do combinado, do que a gente entende que é a nossa relação, né? E não exatamente experiência. Eu só trouxe um desses comentários aí que eu vi pra dentro do debate aqui. Mas o que eu aprendi é que não tem a ver com experiência, tem a ver com combinado, né? E aí faz todo sentido o que você falou, faz todo sentido.
Não, tô anotando aqui, porque eu já tô assim, vou fazer um vídeo de salário mínimo e esforço mínimo.
Muito bom!
Vou fazer um vídeo falando sobre isso daqui. Porque é um debate, é uma guerra geracional, porque é uma frase de muito impacto. E aí, quando a geração Z fala salário mínimo, esforço mínimo, o que passa para a geração X, principalmente, é uma falta de comprometimento. E, na verdade, a geração Z, quando a gente vê os estudos, ela é uma das gerações que mais anseia, gosta de liderança. Ela quer liderança. Só que ela não quer uma liderança que não pode falar com ninguém. Não, é uma pessoa que é a pessoa que vai abrir as portas para ela, que vai explicar o mundo, que vai mostrar para ela qual é a jornada. A geração Z, ela anseia por curadores desse mundo, né? Já que tem tanta informação, quem são esses curadores que vão ajudando essa geração a caminhar? Então, é muito... uma falta de comprometimento. É uma noção do que é o combinado e do que deveria ser uma relação de respeito. E essa mudança também, que do chefe que grita, né, da experiência o chefe grita, e da experiência do Eric de reconhecer que aquele professor que grita não está fazendo o que deveria ser feito, vem de duas coisas. Primeiro, a era da informação, que é a era que a gente está vivendo. Eu me arrisco a dizer que a gente vai entrar na era da inteligência artificial ou algum nome assim, mas estamos na era da informação, então a informação chega. Antes a gente tinha que ir numa biblioteca, ou a gente tinha que contar que alguém próximo nos trouxesse aquela informação, era muito mais difícil. E as redes sociais, que permite que todas as pessoas falem. Então você fala, peraí, aconteceu isso comigo,
é verdade,
será que isso está acontecendo com todo mundo? E aí você descentralizou a comunicação, né? Tem aquela coisa de mídia de massa, pra gente ir pra uma coisa mais granular. Então a gente tem essa mudança que faz com que a geração Z olhe pra isso que tá acontecendo no mundo com uma possibilidade de ver diferente, agir diferente e mudar mesmo as relações de trabalho. E quem não tiver... E aí que tá, né? E é o que eu falo também sobre geração. Quem não enxerga é porque não está em 2023. Tá ainda carregando conceitos de 90, de 80, de 60, de 70, de 2000. É 2023 agora. São outras conversas.
Isso é super importante, né? Assim, é até perigoso, né? A gente, não, mas eu sou geração tal, e ficar paralisado ali, né?
Sim.
Mas, poxa, eu hoje, tenho certeza que o Oda também aqui, né? Representantes da geração, a gente repensa muito e se transforma muito. O que a gente vê de mundo hoje não era o que a gente via 5, 10 anos atrás, né? Então, exige esforço, né? Para não ficar ali paralisado ali no... E a gente às vezes pega esses textos, né? Não, mas na minha geração é assim que... Poxa, gente, mas... Ou você acompanha, né? Ou você vai ficando virando um dinossauro aí, né? É complicado isso.
Como é que você se adapta, né?
Eu falei assim, você vai ficar retrocedendo isso até aqui, chegar no feudalismo. Nossa, a minha geração era melhor, aí vai chegar o homem da caverna. Não, a minha geração que era melhor.
Sim, na minha época eu pegava uma espada e resolvia tudo isso aí, né? Peraí.
Não, eu tenho uma coisa no meu celular e eu posso garantir que é muito legal a minha geração, tá? Ouvir música é muito da hora. Sim. Eu queria nem um pouco desse esforço aí. Eu fiz inclusive um vídeo que eu ainda nem postei, mas que eu falo, tipo, não é porque, por exemplo, a geração dos meus pais, né, como a Maga tava falando, que teve que estar fazendo faculdade, não tinha internet, tinha que ir na biblioteca para pesquisar informação, não é porque eles passaram por isso que a minha faculdade vai ser mais fácil, entende? Uhum. Pelo contrário, mas cada um tem o seu tipo de obstáculo.
É verdade, tem razão.
São seus desafios. E isso que é interessante também de entender sobre estudos de geração. Os estudos de geração, eles servem para a gente ter um parâmetro de análise comportamental diante dos eventos que aconteceram no mundo. Mas eles não são uma tatuagem, eles não são uma linha assim, você assim, age desse jeito. Até porque quem critica os estudos geracionais fala que eles são feitos sempre estudando as gerações que têm mais acesso. acesso à informação, acesso a estudo, dinheiro. E aí tem o outro debate do estudo geracional, é, tá, e quem está estudando as gerações de periferia, quem está estudando, são outros comportamentos, porque o acesso não chega na mesma velocidade nem da mesma forma. Então, eu acho que os estudos de geração, eles são importantes para a gente conversar sobre essas diferenças, mas eles também precisam ser pensados como, é isso, é tipo, não é algo que você precise martelar e carimbar, né? Eu acho que a gente precisa também pensar isso. As gerações trazem um pensamento, mas o ano é 2023. O que que a gente tem no ano de 2023 com o trabalho? A gente tem uberização, plataformização do trabalho, preocupação com saúde mental. A gente tem jovens que não estão mais dispostos a entrar no trabalho de qualquer custo. A gente tem... Qual é a realidade de hoje? E a partir de hoje é que a gente consegue pensar nos futuros possíveis, né? O que que a gente quer daqui para frente. Mas e por isso também que esse estudo geracional, ele é importante, mas ele também não pode virar uma camiseta, sabe? Assim, X, eu sou o Y, eu sou o Z. E a galera da Alfa aqui chegando. Eu tô chegando! A galera da Alfa chegando aí pra falar. Z, vocês são horríveis! E aí, então, assim, não pode virar um time.
A gente vai olhar pro pessoal da geração Alfa e vai falar assim, como vocês não querem fazer a faculdade?
Nossa, é...
sabe? E eles não pensam nisso, eles pensam em criar conteúdo e é isso, porque teve um rapaz, gente, que ele doeu meu vídeo e ele era um engenheiro e tal, e tem uma parte que ele comenta, né, sobre aquela treta que tava acontecendo, e ele fala assim, porque quando você, que eu comento num dos meus vídeos, que eu recusei um aumento salarial, que ia ser acho que R$200 pra trabalhar 2 horas a mais, e eu tava vendo que aquilo não tava sendo justo comigo, né, porque eu tava começando a ganhar menos em questão de carga horária, e ele tava só aumentando, na verdade, a margem de lucro dele, porque eu ia estar trabalhando muito mais e eu não estava recebendo condizente. Então, uma dessas pessoas, né, que comentou meu vídeo, falou, quando você falou isso, você se deu um tiro no pé, porque como é que você quer construir uma carreira dessa forma? E aí eu virei e pensei, cara, com um vídeo no TikTok, eu monetizei $50, só com esse vídeo, em 3 minutos. Como é que você vira pra mim e fala que vai aumentar minha carga horária de 30 horas semanais pra 40, pra eu trabalhar 2 horas a mais todos os dias, pra ganhar R$200 a mais, sendo que eu fiz isso em 3 minutos? Como que você vira pra minha geração e fala isso? Então, o valor das coisas mudou muito, o parâmetro da gente mudou muito. Então, não é um discurso que faz sentido mais pra nossa geração. Porque a gente consegue dinheiro com outras coisas de forma muito mais fácil e dignos também, que são tão dignos quanto qualquer trabalho. A gente teve o caso recente, por exemplo, de um rapaz no TikTok que, enfim, ele faz conteúdo sobre a família dele, ele tava tendo alguns problemas em relação à mãe dele e tal, e tava gerando um burburinho em relação a isso. E ele era um rapaz que vivia na extrema pobreza, ele falou, eu não romantizo a pobreza, mas hoje eu consegui dar uma casa para minha família. Em que mundo corporativo ele ia chegar nesse lugar da forma que ele chegou tão rápido? Tão rápido. Você ia falar para ele o quê? Não, estuda, trabalha e, sei lá, com 60 anos talvez você consiga isso um dia. Sabe? Não faz mais sentido você falar isso para essa geração. Não faz mais, porque a gente está atrás do nosso peixe. A gente está querendo, já que as coisas estão muito mais inacessíveis, a gente está querendo buscar outras formas de chegar lá, né? A Magava estava falando sobre teses e estudos. Recentemente saiu a primeira tese falando de estudos geracionais da geração Z, só que com foco na América Latina. E descobriram que a nossa geração é a que mais aceita subemprego. Mas, em contrapartida, a nossa geração é a que mais vem preparada para o mercado de trabalho. É a que mais vem com vários, recrutamentos, sabe? Exato, com mais skills. A gente aqui já vem falando 2 idiomas, a gente já vem, sei lá, com um curso técnico, entendeu? A gente já tem uma base. Então, assim, olha esse contraste. A geração que mais tem a oferecer no mercado é a que menos está inserida no mercado.
E esse é um ponto também, quando a gente via na pandemia, por exemplo, falava muito sobre o desemprego e falava pouco sobre a entrada dos jovens no mercado de trabalho. E quando a gente vê, são mais de 9 milhões de jovens desempregados no Brasil. E quando você compara com as outras faixas de idade, é mais que o dobro da média. Então, os jovens, eles estão mais desempregados, eles sofreram mais com a pandemia, porque como começou a ter demissão, as pessoas às vezes se reinseriam no mercado, pegando trabalhos que os jovens é que pegariam entrando, né? Se juniorizaram, então a gente não vê, e isso para mim é onde eu fico mais, na verdade, quando eu fui definir dentro dos meus estudos de carreira onde eu queria focar, foi o motivo que eu foquei na geração Z e nos jovens, porque eu acho que é muito pouco debatido a entrada dos jovens no mercado de trabalho, do ponto de vista da forma como esse jovem entra, ou as condições que são dadas para ele entrar. Enfim, não é falado, não é. Isso para mim tinha que estar assim, nos grandes, na grande mídia, falando: jovens não estão conseguindo emprego, gente, socorro, vamos fazer alguma coisa. E não
quando
tem.
Quando entra no mercado de trabalho, é da forma que a Mariana falou, pedindo milhões de funções, milhões de coisas, ou igual o Eric relatou, tipo, você chega lá para fazer uma coisa, você faz 10, né?
Então, sim. Tem um outro vídeo que eu queria gravar, mas ele é bem denso, então talvez seja para frente, que a gente fala muito sobre o debate da aposentadoria tá lá longe, tipo assim, a gente vai se aposentar, não vai se aposentar, 80 anos talvez você se aposente, né, essas perspectivas. E aí quando você olha para a entrada, os estudos que mostram a entrada dos jovens no mercado de trabalho, mostra que a gente não tem os jovens mais pobres, com menos acesso, mais periféricos, eles não estão sendo preparados para entrar no mundo do trabalho do ponto de vista de acesso à tecnologia, e então não estão sendo preparados. As populações que têm acesso estão tendo menos filhos, então tem menos jovens para entrar no mercado, e a gente começa a colapsar, tipo assim, não está dando acesso a população mais jovem, periférica, a população hoje que tem acesso não está tendo filho. E aí, galera, e a gente está agora no Brasil vivendo o boom de maior volume de pessoas que podem trabalhar. Agora a população só vai envelhecer. Como resolve essa conta? Então a gente não está falando sobre essa entrada no mercado, que é justamente essa substituição da mão de obra. Aí a gente só está falando, você não vai ter aposentadoria, óbvio. Cadê a mão de obra sendo formada de forma qualificada com um investimento? Porque quando a gente fala de formar, é dinheiro, galera. Manda o Pix, que a gente faz. E o que está sendo feito para entrar essa galera e sustentar esse país, né? Esse Brasil. Então, mas eu sei, é muita coisa.
Gente,
talvez traumatize muita gente esse debate.
Muito bom. A gente está indo para o final. Muito bom esse debate. Por mim, eu ficava a tarde toda. Muito legal. Então, pessoal, eu quero realmente agradecer. Inclusive, eu fiz aqui um react analógico, né? Que eu sou da geração X. Pra todo mundo.
Pode fazer com animação, né? Ele vai subindo.
Eu não tive
assim,
como
né?
fazer aqui. Não tem react aqui. Foi o react que eu criei. E agradecer todo mundo, gente, pelo bate-papo. Muito bom. Magá, Bruna, Eric, Mari e meu querido Renato Macedo. Gente, é isso. Querem dar uma palavra final? Quer fazer um recado?
Eu queria só fazer um agradecimento e abrir para vocês darem recados, venderem coisas, enfim, esse é um momento para isso. Mas eu queria... Primeiro, né, Eric e Mari, assim, eu fico encantado quando eu vejo vocês se comunicando, isso já mostra uma diferença de geração, né, eu com a idade de vocês, eu não conseguiria fazer o que vocês fizeram aqui hoje, não conseguiria, então é como que o pessoal já vem muito mais preparado, né, com essa comunicação, essa forma de pensar, né, você percebe que já tem aí uma linha de raciocínio que pode contribuir pra caramba em qualquer empresa. Que tiver a sorte de contar com vocês, né? Agradecer o Oda, que ele produziu, correu atrás pra caramba.
Obrigado a galera que aceitou.
Como convidado hoje. e descobri quem ia estar aqui no dia, assim, eu não consegui participar muito desse bastidor, mas, Oda, obrigado por isso. E a Bruna e a Magá, poxa, que papo sensacional também, vocês trouxeram elementos maravilhosos aqui. Já tô seguindo vocês aqui, porque vocês abordam coisas ultra interessantes, então fica um super agradecimento a cada uma de vocês que pode participar aqui, tá bom? E aí eu posso puxar aqui, só para ordenar, vamos começar com a Bruna, então? E aí, recados finais e o que você quiser divulgar também, enfim, o canal super aberto aqui, tá bom?
Gente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço, nesse ambiente, que foi super acolhedor, eu acho, para a gente trazer esse debate, né? Que é um debate enorme, é longo pra caramba, né? A gente podia ficar 5 horas aqui falando. Mas, primeiro, queria agradecer e dizer que, assim, isso sempre vai acontecer e a gente realmente precisa começar a questionar algumas coisas, a gente precisa começar a se preparar para receber essas pessoas, né, que estão chegando agora. E muita coisa precisa mudar. Só que, além de você questionar só o lugar em que você está inserido, você tem que questionar toda uma realidade, né? Inclusive, o ponto principal do meu vídeo era esse. Não era falar sobre jogo de cintura de trabalho, do mercado de trabalho, mas era questionar um sistema que emprega as pessoas, né? Um sistema que lida com pessoas diariamente. Mas é isso. Muito obrigada, gente.
Quem pode falar agora? Fala aí, Renato. Você...
Magá, pode ser Magá.
Gente, obrigada, adorei o papo. Tudo isso aqui é tema para vídeo, então já escrevi, peguei um monte de ideia. Para quem está entrando no mercado de trabalho, eu tenho o canal Futurana no YouTube e é canal Futurana também no TikTok. E eu dou dicas bem práticas para você se preparar para uma entrevista, fazer um currículo, entender melhor esse mundo corporativo, que é tão desafiador. No meu Instagram você me encontra como Ana Letícia Magá e no LinkedIn também, Ana Letícia Magá. E o que eu peço pra vocês, galera, comenta nos meus vídeos, manda dúvida, manda pergunta, porque são muitos assuntos, muitas coisas possíveis de falar, né? É um assunto que eu sou apaixonada, eu estudo muito, não é só de experiência, então também tem muita pesquisa por trás para poder trazer um conhecimento mais realista. Mas quando vocês comentam, aí eu falo, menina, esse tema aqui é bom, hein? Aí vou lá e gravo algo mais direcionado, né? Porque se ficar dependendo só de mim, eu vou ficar fazendo debates muito filosóficos e eu posso fazer sempre coisas bem práticas também. Então, comentem, curtam, compartilhem o conteúdo e vamos falar, sim, sobre o mercado de trabalho, dessa nova perspectiva de mercado de trabalho, porque precisa mudar. A gente acha que o mercado sempre foi assim, mas se a gente for olhar o mercado de trabalho, em 62 as mulheres precisavam de autorização dos maridos para trabalhar. Então, não, o mercado, a verdade é, o mercado de trabalho é extremamente mutante, a forma como a gente vive hoje não é a forma como o trabalho é. E a gente precisa debater essas relações para não ficar em discurso muito, porque no meu tempo, e aí, né?
Não dá em nada, né? Não resolve
trazendo
nada.
Mais ruído do que o Leão. É isso, boa. Muito obrigada, adorei.
Sigam a Magá. A gente vai colocar aqui os links também, que ela comentou aí. E aí, para o pessoal que tá ouvindo a gente aí também, seguir. E eu já adoro seu conteúdo, eu já sou seu seguidor também. Muito bom, muito bom. Bom, Mari, boa. Comenta um pouquinho.
Eu queria agradecer aos participantes, que nem eu falei, eu acho que eu sou a única que não tem nenhuma experiência, então, querendo ou não, isso me agrega muito. E eu queria dizer para todo mundo que está em busca de um primeiro emprego ou que está querendo trocar de emprego, que se você tem a oportunidade de negar uma vaga, porque... Se você tem a oportunidade, a possibilidade de não ser explorado e de não colocar sua saúde em risco, não faça, porque não vale a pena. É isso.
Bom recado, bom recado. Diga, Eric.
Então, gente, eu só tenho a agradecer. A conversa foi maravilhosa, foi transformadora. E olha, eu sinto que cada um de vocês agregaram muito em várias coisas que eu já estava me perguntando, sabe? E acho que é isso. Muito obrigado pelo convite.
Gente, então beleza. É isso, pessoal. Então, até a próxima. Valeu.
Tchau, pessoal. Valeu.
Tchau, tchau.